de todos os profissionais de saúde. Nunca duvidámos das suas capacidades, que são hoje reconhecidas por um país agradecido. Como profissional de saúde que sou, procuro olhar para este período como um período de aprendizagem no qual destaco três aspectos em particular. A consciência das nossas vulnerabilidades e das vulnerabilidades dos outros e que só cuidamos de nós quando olharmos e cuidarmos dos outros. A nossa capacidade de reagirmos perante as ameaças à nossa saúde. O desenvolvimento de uma vacina num curto espaço de tempo é o maior exemplo disso. A valorização da vida humana assente na certeza de que os avanços técnicos são cruciais, mas de que nada valem sem a humanização dos cuidados. O conhecimento e a aprendizagem acumulada ao nível científico e ao nível operacional foram essenciais para promover melhor organização e planeamento atempado, maior eficiência na gestão e previsibilidade nas soluções. É por isso essencial compreendermos os últimos 15 meses e olharmos para o percurso transformador que Portugal e os portugueses fizeram desde o início desta pandemia provocada pela doença Covid-19. Um percurso focado em salvar vidas e assegurar os cuidados de saúde necessários, reduzir a pressão dos serviços de saúde e, por sua vez, controlar o índice de transmissibilidade, reforçar os meios e a capacidade de que não dispunhamos, preparar o país para a nova realidade através do cumprimento de regras sanitárias. Neste quadro de controle de situação epidemiológica do país, é necessário encarar os próximos tempos como decisivos para virar a página da pandemia e preparar o futuro do Serviço Nacional de Saúde para grandes prioridades. Grande prioridade como assegurar e promover a cobertura da vacinação a toda a população. A vacina, enquanto elemento essencial para a alteração do paradigma, o plano de vacinação para a Covid-19 resulta de um extraordinário trabalho de convergência entre o conhecimento e a evidência científica que lhe confere solidez e consistência suficiente para se afirmar como o caminho e não o fim para controlar a pandemia. Significa que, apesar de termos a arma farmacológica, não invalida a adoção de todas as medidas conhecidas como não farmacológicas para controle da transmissibilidade do vírus. Atualmente temos um total de cerca de 6,9 milhões de inoculações, 4,5 milhões de pessoas com pelo menos a primeira dose e das quais 2,6 com o esquema vacinal completo, cerca de 25% da população. Uma segunda prioridade, a gestão da incidência da matriz de risco, um modelo que está socialmente enraizado e perceptível pela população. É essencial continuarmos a apostar no referencial que se refere à incidência e ao RT, trabalhando e monitorizando, obviamente, outros indicadores importantes e complementares, como é o exemplo da taxa de vacinação, a testagem, a pressão sobre os serviços de saúde ao nível de enfermaria e cuidados intensivos, as variantes e outros. Terceira prioridade, recuperação da atividade assistencial preterida pela Covid-19, de forma a recuperar a atividade assistencial nos cuidados de saúde primários, nomeadamente a realização de consultas presenciais, o acompanhamento dos doentes crónicos e a referenciação para os cuidados hospitalares. Quando comparamos períodos homólogos do primeiro quadrimestre de 2020 com o primeiro quadrimestre de 2021, temos hoje mais 2 milhões e 400 mil consultas médicas nos cuidados de saúde primários. No mesmo período, temos mais 440 mil consultas nos cuidados hospitalares e mais 39 mil cirurgias. Embora ainda não tenhamos dados validados do mês de maio, a evolução, posso-vos dizer, que é muito favorável. Quarta prioridade, preparar o inverno 21-22. No passado dia 31 de maio foi aprovada a resolução do Conselho de Ministros que autoriza a realização da despesa pelas administrações regionais de saúde com a aquisição da vacina contra a gripe. Comparativamente à época gripal 2021, a época gripal 21-22 representa um aumento global de 7% no valor global de 2 milhões 240 mil doses, o que corresponde a um aumento de 146 mil doses em relação ao ano anterior. Quinta prioridade, promover o robustecimento do SNS. Esta pandemia, na sua realidade e na sua dimensão, exigiu uma resposta conjuntural e, simultaneamente, uma resposta estrutural que ficará garantidamente para o futuro. Por outro lado, Portugal tem hoje um conjunto de instrumentos financeiros capazes de alavancar reformas estruturais para o setor da saúde. Falo-vos do Plano de Recuperação e Resiliência na área da saúde, que prevê a reforma dos cuidados de saúde primários, a reforma da saúde mental, a reforma do modelo de governação dos hospitais públicos, considerando ainda alguns investimentos em equipamentos e aposta na transição digital. Mas claro que a ação do Governo não se esgota neste instrumento fundamental. Temos outros instrumentos, como o Orçamento de Estado para 2021, que estamos a cumprir e a executar, artigo a artigo, medida a medida, no âmbito da atividade assistencial, recursos humanos e ao nível dos investimentos. E mantemos também os olhos postos naqueles que são os compromissos para com os portugueses no horizonte da legislatura, que é o programa do 22º Governo Constitucional que procuramos todos os dias seguir. Senhoras e senhores deputados, sabemos, claro, que há muito a fazer, mas isso não nos pode, de maneira alguma, apagar o que de positivo tem sido feito no nosso país. Este tempo foi um tempo onde tivemos que dar respostas que se tornaram reformas, onde fizemos da crise um momento de superação e de resiliência, um momento onde da dor fizemos solidariedade e onde da dificuldade fizemos oportunidade. A crise, independentemente da sua natureza, constitui um grande desafio aos sistemas democráticos, quer pelo contexto de imprevisibilidade, quer pela eficácia na resposta, quer também pela necessidade de se comunicar com transparência e seriedade. Tem sido essa a nossa forma de trabalhar e é por esse caminho que devemos ir. O ano 2021 será decisivo para preparar o futuro do Serviço Nacional de Saúde. Através da redução das desigualdades e das assimetrias, do reforço da adesão ao Serviço Nacional de Saúde, que é hoje um fator de confiança. Mas é preciso olhar igualmente para o capital humano que temos no Serviço Nacional de Saúde, melhorando cada vez mais as condições de trabalho e valorizando os profissionais de saúde, fundamental para o desenvolvimento humano e progresso das instituições. Este é, de facto, um desígnio nacional que nos convoca a todos neste hemiciclo. E, Sr. Deputado Telmo Correia, permita-me que o relembre o que disse aqui nesta tribuna no dia 13 de março de 2020, quando todos sabíamos tão pouco sobre este vírus e as perguntas eram bem mais do que as respostas. O Sr. Deputado desejou ao Ministério da Saúde e à Sra. Ministra em particular boa sorte e que não lhe faltasse a coragem, deixando um apelo para que não houvesse hesitações em tomar medidas. Sr. Deputado, sorte não sei se tivemos, mas hoje garanto-lhe que nunca hesitámos em tomar medidas.
Peço
e acredito
para
que tivemos
terminar,
que tomar
senhora,
medidas.
Termino já. Estado, por favor.
Termino já, Sr. Presidente. Acredito que tivemos que tomar medidas muito difíceis num cenário com que nenhum governo da história democrática teve de lidar. Decisões tomadas com coragem, determinação, sentido de responsabilidade, com o objetivo de dar resposta às necessidades dos cidadãos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. O tempo também será mais reduzido na fase de debate. Vamos entrar nos pedidos de esclarecimento ao Sr. Deputado Telmo Correia. Há dois pedidos de esclarecimento, do PSD e do PS. Sra. Deputada Cláudia Bento, do PSD, respondem um a um. Sra. Deputada Cláudia Bento, do PSD, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Telmo Correia, já são conhecidos os números deste primeiro ano da pandemia por Covid-19 em contexto de saúde. Os números são terríveis. O Governo diz que está tudo bem, mas nós sabemos, o país sabe, não está tudo bem. Podíamos e deveríamos ter feito melhor. Os números aí estão para confirmar e merecem uma reflexão. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, entre março de 2020 e fevereiro de 2021, a mortalidade total em Portugal subiu 21%, mais 23 mil óbitos que a média dos 5 anos anteriores. Mais de um terço destes óbitos deveram-se a causas não-Covid, isto é, mais de 8 mil mortes que podiam ser evitadas, se o sistema de saúde tivesse sido capaz de responder de forma conjunta, de forma a satisfazer as necessidades dos nossos doentes. Esta significativa expressão da mortalidade por não-Covid tem evidentemente causas diversas, dentre as quais se podem destacar o aumento do número de casos urgentes que não tiveram a resposta adequada e atempada, ou o aumento do número de doentes crónicos que perderam o follow-up, ou o aumento do número de pessoas que deixaram de ver as suas doenças diagnosticadas por dificuldade de acesso aos cuidados de saúde, ao rastreio, nomeadamente doenças do foro oncológico, cardiovascular e respiratório. O aumento da mortalidade evitável não-Covid é a demonstração mais trágica de que nem tudo correu bem. Outra evidência é a quebra da atividade assistencial do Serviço Nacional de Saúde verificada no último ano. analisando os números. Segundo o portal da transparência, em 2020, por comparação em 2019, houve menos 8 milhões de consultas médicas presenciais nos centros de saúde, uma quebra de 38%. Menos 127 mil cirurgias nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Mais, ficaram por fazer cerca de 25 milhões de atos complementares de diagnóstico e terapêutica e quase 500 mil de rastreios oncológicos, o que é gravíssimo. Urgem medidas para inverter esta situação e salvar vidas. Senhor Deputado, em face desta realidade, que uma vez mais só posso descrever como terrível, pergunto ao CDS que avaliação faz da atitude do Governo do Partido Socialista em recusar pôr a vida das pessoas à frente do seu sectarismo ideológico, quando poderia ser facilitado o acesso da população e garantindo a realização de consultas médicas e cirurgias com recurso ao setor social e privado, nos casos em que os tempos máximos de resposta garantidos fossem excedidos. Além disso, não acredita ao CDS que, para além dos evidentes ganhos em saúde que tal medida acarretaria, poderia mesmo trazer uma maior eficiência ao Serviço Nacional de Saúde. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia, do CDS-PP, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia Bento. Eu começaria por, se calhar da forma mais simples e mais direta, em relação às suas duas perguntas mais concretas, responder sim e sim. Mas não chega, convém explicar porquê. E procurando explicar porquê, dizer o seguinte, Sra. Deputada. A verdade, quando me pergunta uma avaliação da postura do Governo, há uma coisa em que o Governo e o Partido Socialista já nos habituaram, e aí são de facto dos melhores do mundo, que é na propaganda. Na propaganda constante, pá, não falha nunca, mesmo quando a situação recomendaria alguma modéstia e alguma prudência. E desse ponto de vista, vale a pena até dizer aqui e lembrar, designadamente lembrar o Sr. Secretário de Estado, duas coisas. A primeira, o Sr. Secretário de Estado, para lhe dizer, obviamente, que quando eu fiz e usei essa expressão dirigida à Sra. Ministra da Saúde, desejando-lhe boa sorte, num momento crítico, foi na véspera das primeiras medidas sérias que tivemos que tomar, filo com toda a sinceridade. E falo-ia hoje outra vez para ela, para si e para os seus colegas que aí estão do Governo. Porque não há um Governo do Partido Socialista, nem há um Governo de outro partido qualquer. Os senhores é que veem as coisas assim às vezes. Eu acho que há um Governo da Nação. E se as coisas correrem bem ao Governo, correm bem à Nação, para mais numa questão de pandemia, numa questão de enorme dificuldade. Isso é o nosso sentido de responsabilidade nacional, por assim dizer, e com a nossa comunidade enquanto todo. É a forma como vemos as coisas, com sinceridade. E de resto, convém lembrar, Sra. Deputada Cláudia Bento, que os nossos dois partidos foram sempre responsáveis desse ponto de vista. Nunca faltou o apoio essencial ao Governo, designadamente na aprovação dos estados de emergência, para que o Governo o pudesse fazer e adotar as medidas. Diz-nos depois o Governo que tomaram muitas medidas e que foram sempre muito decididos e muito corajosos e muito coerentes. Ó, Sra. Deputada, nós estamos lembrados. Estamos ambos lembrados, penso eu. As máscaras. Era contraproducente, era para usar e depois passou a ser obrigatório na rua. A temperatura. Perguntei também nessa altura ao Primeiro-Ministro. A medição de temperatura. Nesse mesmo dia. A medição de temperatura era uma péssima ideia porque a pessoa podia ter tomado um antipirético. Eu, ao contrário do seu Estado de Estado, não sou médico. Era uma péssima ideia. Passou para o obrigatório. Nós aqui na Assembleia a ser controlados todos os dias. Como é bem, como é bem. A utilização, como a senhora deputada pergunta e bem, o recurso ao setor privado e social. Primeiro, a senhora ministra achava que não era preciso para nada e desvalorizou. Acabou o governo, quando em janeiro estivemos na pior situação, por fazer um apelo ao privado e ao social para ajudar no combate à pandemia. Ou seja, nós tivemos, de facto, inúmeras contradições, mas eu faço até a justiça de reconhecer que a situação não é fácil e que muitas vezes é preciso procurar um caminho certo e reconheci até o que está a correr melhor, designadamente a questão da vacinação. Agora, que dizer que correu tudo bem, que foi tudo perfeito, oh, Sra. Deputada, é inaceitável porque não corresponde à verdade e o que devíamos recomendar, designadamente ao Governo, era mais humildade e mais modéstia nesta matéria.
Obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, por favor.